Mas diz assim o Senhor, no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que é justo. Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora undécima, recebeu cada um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não convidaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, me apresento diante de Ti mais uma vez para clamar, Senhor, pela inspiração do Teu Espírito, para clamar a Ti, Senhor, que Tu venhas a revelar a Tua igreja, a Tua vontade, a Tua palavra para nós, Senhor, de toda a terra, para esta manhã, Senhor. Usa-me, Altíssimo, pelo poder da Tua misericórdia, Senhor. Usa-me, Senhor, e calava semicanda, lalalabalaba, cheia, saramengondere, menina, cheia, salabalas. Precolodexalaba, rodexalabalaba, cheia, suriandaralabaste. Usa, Senhor, o meu coração, a minha mente, os meus lábios, Senhor, para profetizar a Tua palavra agora, Senhor. Segundo o Teu coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa parábola é uma parábola interessante e fala algo assim muito profundo. E eu queria começar essa mensagem revelando a você algo também profundo do Senhor, porque em diversas passagens bíblicas, começando pelo Velho Testamento, em diversos locais do Velho Testamento, o Senhor Deus chama o seu povo de sua vinha, né? Eu não sei se você já tinha percebido isso durante a sua leitura bíblica, mas Deus compara inúmeras vezes, tanto no Velho como no Novo Testamento, o povo dele como sendo uma vinha. E se você se lembrar de um dos trechos assim mais profundos, quando Deus cita isso, existe um trecho no livro de Isaías, se eu não me engano, capítulo número 5, onde Deus diz os cuidados que Ele tem com a sua vinha. O Senhor Deus disse que Ele plantou, né, numa terra fértil. O Senhor Deus plantou numa terra fértil boas sementes. E a Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele arou toda a terra, Ele cercou toda a vinha, Ele colocou ali um lugar alto para colocar uma vigia, para que ninguém pudesse ali destruir a vinha. E o Senhor Deus podava a sua vinha, cuidava da sua vinha para que desse bons frutos, porque a semente plantada foi uma semente boa. E a Bíblia diz que em determinado momento na vinha do Senhor, os frutos não eram bons. Em determinado momento, os frutos não eram aqueles que deveriam ser, né, embora tenham sido plantadas sementes boas. E tem coisas na Bíblia, tem coisas que Deus fala na Bíblia que são simbólicas, mas ao mesmo tempo elas são assim muito profundas, e nós temos que compreender o simbolismo para que nós possamos entender aquilo que Deus está falando. Um exemplo do que eu estou tentando dizer é quando Deus compara a terra boa, a terra de Israel, a uma terra que mana leite e mel, né? E Deus fala em determinado momento, num dos salmos, eu não lembro agora o número do salmo, que o Senhor, ele tentou de todas as formas que o seu povo ali se apresentasse diante dele com fidelidade, e ele falava assim, lamentando, ah, se o meu povo me escutasse, ah, se o meu povo me ouvisse, eu lhe daria o trigo mais fino e o puro mel que escorre da rocha. Simbolismo, né? Mana leite e mel. Então, o leite e o mel são coisas muito boas. Você pode acreditar, quando você estiver tomando leite e mel, o leite, você lembre-se de que é algo muito bom, porque foi comparado, foi usado como assim, uma forma de comparação de Deus para algo bom. O mel também, né? Como coisas boas, assim como o óleo. O óleo, o azeite, em inúmeras passagens bíblicas, Deus ali exalta as propriedades do azeite, comparando o azeite, inclusive a unção do Espírito Santo de Deus, aliás, a unção do Espírito Santo de Deus, né, ela é ali ministrada através da unção com azeite, da unção com óleo, né, que era feito ali no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E aqui o Senhor mais uma vez está falando a respeito da vinha. E eu não sei se você sabe, mas para que haja, né, o fruto da vide, né, o fruto da vinha, né, qual é o fruto da vinha, irmãos? Qual é? A uva, né? Para que haja uva, existe um processo. E esse processo que existe ali quando nós plantamos, né, uma semente de uva, é o mesmo processo que acontece na vida de um cristão. É o mesmo processo que existe na vida de um homem que entregou a sua vida a Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas para que nasça ali uva, antes de nascer o cacho de uva, é necessário passar cerca de 3 anos, eu vou falar de novo, 3 anos da plantação de uma semente. É necessário que você tenha cuidados, que você coloque ali estacas, ou que você faça ali uma cobertura, depende da forma como você está plantando a uva, né? É necessário que você tome cuidados ali especiais para que essa uva, depois de três anos, ela comece a dar frutos. Ela comece a dar frutos. E nós não podemos perder isso de vista, porque a nossa vida também é assim. Quando Deus nos colocou, né, no nosso coração a necessidade de nós verdadeiramente entregarmos a nossa vida a Ele, Deus começa a trabalhar em nós, Deus começa a trabalhar na nossa vida, cuidando, né, aparando ali as arestas, suportando, colocando alicerces e suportes para que nós possamos crescer espiritualmente. E a partir desse momento, a partir de um determinado momento, nós começamos a dar frutos. Nós começamos ali a frutificar, né, as coisas que Deus plantou. Eu não sei se você sabe também, né, durante algum tempo, depois desses 3 anos, a parreira, ou a videira, ou a vinha, conforme você queira chamar, ela dá pouco fruto. Ela dá pouco fruto. Né? A plenitude do fruto da videira não está ali nas primeiras colheitas, na primeira, na segunda colheita, mas acontece depois de algum tempo, e depende também, né, o crescimento da colheita depende também dos cuidados que a pessoa que plantou a vinha vai ter para com a sua própria plantação. É algo maravilhoso nós ouvirmos isso, porque essa é a nossa vida, essa é a nossa história, né, em relação ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos também, irmãos amados, que aquilo que Deus plantou, né, aquilo que Deus regou, aquilo que Deus estabeleceu, né, ninguém pode roubar, porque o dono da vinha, ele cuida da sua vinha, ele protege a sua vinha, e ele está interessado que haja bons frutos, que nós ofereçamos bons frutos. Ele está interessado que nós estejamos ali, né, gerando frutos segundo aqueles que foram plantados por Deus, e não frutos que foram ali modificados, e não frutos que foram ali, né, trabalhados por pragas, por situações que venham a destruir e ali, né, estar prejudicando aquilo que deveria ser um bom fruto. Satanás, ele está interessado em enferrujar a vinha, em destruir a vinha, em mirrar a vinha, para que o fruto não seja bom, para que o fruto de Deus não seja bom. E nós temos que estar atentos a isso, irmãos amados, e compreender isso, e entender, irmãos, que nós somos plantação de Deus, entender que nós somos escolhidos de Deus para viver e vencer, para avançar sempre na presença do Altíssimo Senhor e não viver uma vida mirrada e às vezes entregando frutos que são frutos do diabo e são frutos ali, né, que foram corrompidos, que foram ali destruídos por aquele que é uma erva destruidora verdadeiramente. O próprio Senhor Jesus disse que no meio do seu povo, ou no meio da igreja, como você quiser, nasceria o trigo e o joio, né? O trigo e o joio, o trigo tem fruto, o trigo, ele é nobre, o trigo, ele serve para produzir diversos alimentos. O joio é uma planta extremamente parecida com o trigo, mas não tem fruto nenhum. Ele só serve para destruir aquilo que dá fruto, aquilo que gera fruto, que é o trigo. E se você olhar, você não percebe a diferença, você não consegue olhar assim, né, superficialmente e ver a diferença entre uma planta e outra, entre o trigo e o joio. E é por isso, né, que o Senhor Jesus não permitiu que se arrancasse o joio, né, quando os seus discípulos falaram, vamos arrancar o joio, permita-nos arrancar o joio desta plantação. E o Senhor falou assim, não, porque quando vocês forem arrancar o joio, vocês poderão arrancar algum trigo também. Então nós sabemos que no meio do povo de Deus existe aqueles que não, na verdade, não são de Deus. Existe, na verdade, aqueles que foram chamados, mas ainda não foram escolhidos. Conforme diz a parábola também, existe uma parábola do Senhor da festa de casamento, onde o Senhor Deus, né, ele manda chamar ali os convidados para a festa, os convidados não quiseram ir. Ele manda chamar aqueles que, né, teriam direito à festa, aqueles que teriam direito de participar da festa por herança. Então o Senhor manda chamar, chamem os convidados, e cada um deu uma desculpa diferente. Não, estou ocupado, estou viajando, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, e os convidados não se interessaram em participar da festa. Então, quando falaram isso para o dono da festa, né, ele ficou furioso, e ele falou assim, então vão pelas estradas, vão pelas vilas, vão pelos valados, e lá convidem todos que vocês encontrarem. E a Bíblia diz que esses homens foram, e ali eles receberam vestiduras brancas para que pudessem estar participando daquela festa. Em determinado momento, o dono da festa olhou e viu um homem que não estava vestido de branco, mas estava na festa. E ele falou, como você pode estar aqui sem as suas vestiduras? E mandou ele ser expulso da festa. Expulsou aquele homem da festa, dizendo que não era o lugar permitido para que ele estivesse, para que ele pudesse estar. É assim a nossa história e a nossa vida. Nós temos que nos aproximar de Deus e nos transformar. Nós temos que nos aproximar de Deus e virar servos, e virar pessoas que são dignas dEle. São dignas do Senhor. Nós temos que atender o chamado de Deus, né? Porque todos foram chamados, todos foram chamados. Nós temos que atender o chamado, não recusar o chamado, mas quando você for, você tem que ali se sujeitar ao dono da vinha, para que o fruto da vinha seja um fruto bom, porque Deus plantou uma semente boa no nosso coração e na nossa vida, para que nós possamos gerar frutos bons, frutos que sejam dignos do Senhor, e você tenha paciência na sua vida espiritual, conforme eu disse aqui, há um tempo para que as coisas de Deus aconteçam, e eu sempre falo que isso que eu falo não está na Bíblia, mas está muito relacionado àquilo que é a vinha do Senhor. 3 anos para dar o primeiro fruto. E eu sempre falo, olha irmãos, quando nós nos convertemos e começamos a andar na presença do Senhor, Deus nos dá leite, Deus nos dá mamadeira, porque nós não podemos suportar um alimento mais sólido, nós não podemos suportar aquilo que é mais consistente, de tão forte que é, de tão poderoso que é. É como nós tentarmos dar ali, né, uma feijoada para um bebê recém-nascido. Se você tentar fazer isso, embora a feijoada seja muito boa, para quem gosta, né, é muito boa, o bebê morre. O bebê morre se você der algo pelo qual ele não está preparado para comer ou para beber. E aos poucos, as coisas de Deus vão sendo acrescentadas na sua vida, e aos poucos as coisas de Deus vão sendo ali, né, dadas a você, para que você tenha experiências e experiências, e o alicerce seja forte. Né? Não seja algo superficial, não seja algo que você não vá suportar, que o peso que virá sobre você não seja suportado pela raiz que está estabelecida ali sobre a sua vida. Só não podemos, irmãos amados, ter frutos mirrados depois da segunda, terceira colheita. Não podemos ter um cacho que dá ali apenas, né, alguns frutos, depois de muito tempo de plantio. A nossa vida ela não pode ser assim. Você tem que olhar para aquilo que Deus falou, aquilo que Deus deixou, e fazer a auto-reflexão que eu sempre recomendo que você faça. Faça uma auto-reflexão sempre e veja, né, aquilo que é a sua vida espiritualmente falando, para que você compreenda aquilo que você tem que mudar, para que você compreenda aquilo que você tem que se aperfeiçoar, aquilo que você tem que aperfeiçoar na sua vida, para que as coisas de Deus sejam maiores a cada dia, a cada momento, a cada situação, ou a cada tempo que você passa na presença do Senhor, que você seja acrescentado cada vez mais pelas coisas que são de Deus. Porque tem pessoas que são plantação de Deus já de muitos anos e ainda não estão dando frutos. Tem pessoas que já deram frutos ruins, tem pessoas que o fruto já apodreceu, tem pessoas que estão dando pouquíssimo fruto, quando deveriam já estar ali frutificando algo muito grande, algo muito forte, algo muito consistente, para alimentar muitas vidas que estão ao redor, para alimentar muitas vidas que não conhecem a Cristo ainda, para alimentar muitas vidas que estão necessitadas, mortas espiritualmente, que estão ali, né, morrendo aos poucos, e olha, existe uma responsabilidade espiritual para conosco, existe uma responsabilidade espiritual para a tua vida. Uma vez, nós tivemos um encontro em casa, e veio uma pessoa de fora, e essa pessoa orou ali, todo mundo já tinha ido embora, foi o primeiro encontro de homens, depois do encontro, acho que já era noite, chegou uma pessoa, uma visita em casa, e a pessoa começou a orar, e a pessoa falou assim para mim, durante a oração, tinha inclusive alguns irmãos da igreja ainda, pouquinho, mas tinha. que a pessoa disse assim para mim, Deus falando, eu vou enviar a você duas vidas. Eu vou enviar a você duas vidas e você fale de mim para elas. E você fale do meu amor para elas, porque se você não falar, elas vão perecer. Elas vão perecer. Deus não falou para mim, se você não falar, você vai morrer. Se você não falar, eu vou te castigar. Deus não falou, se você não falar, eu vou fazer você de gato e sapato. Deus falou assim para mim, fale de mim a elas, porque se você não falar, elas vão perecer. Ou seja, Deus colocou sobre a minha vida a responsabilidade daquelas duas vidas. Eu fui o escolhido por Deus para ser o instrumento dele, para abençoar aquelas vidas. E se eu não fizesse aquilo, não haveria outra chance a elas. Porque eu era aquele que estava assumindo aquela responsabilidade. Óbvio que, segundo a palavra do Senhor, né, o atalaia de Deus, né, se você ver ele falar, né, e a pessoa não se converter, a pessoa morrerá e você se salvará, mas se você não falar e a pessoa não se converter, a pessoa morrerá e você também morrerá. E aconteceu, irmãos, depois de uma semana, entrou um casal nesta igreja, estavam aqui alguns irmãos, o presbítero Leonardo estava lá, estava aqui, né, alguns irmãos estavam numa reunião de oração, entrou um casal, e esse casal foi ministrado ali, com muita dificuldade, mas com muita dificuldade a respeito de Deus. E a mulher ia matar o marido. E depois ia se matar. Nós temos que compreender. Nós temos que compreender que as coisas que são de Deus, elas são poderosas. O mundo espiritual. Perdão, o mundo espiritual é poderoso. O mundo espiritual que nós não vemos rege o mundo material, né? O seu mundo, o mundo material, o que você vive aqui, na verdade, ele está ligado, ele está, é intrínseco, ele está dentro de um mundo espiritual. E esse mundo espiritual rege o nosso mundo. E as coisas são do Espírito, têm que ser entendidas por nós, para que nós possamos viver bem neste mundo. Se você deixa aquilo que é de Deus, você despreza o próprio Deus. As pessoas não compreendem isso. As pessoas não compreendem quando nós recebemos algo de Deus na palma da nossa mão assim. Boa ou má, porque, né? Quem acha que Moisés foi um grande homem de Deus? Acho que todos aqui, né? Todos acham que Moisés fez uma obra maravilhosa de Deus. Abriu o Mar Vermelho. Né, orava ao Senhor e Deus ouvia, recebeu do Senhor a lei, ou falava com Deus, assim como um homem fala com outra pessoa, né? Moisés foi esse grande homem, um grande profeta de Deus, né, que teve uma obra sobre as suas mãos gigante, né, uma obra maravilhosa, que é reconhecida até hoje, será reconhecida eternamente. Mas Moisés, ele falou assim, eu não quero. Moisés falou para Deus, manda outro em meu lugar, manda outro em meu lugar. Ele falou, eu não quero, por mais pesado que a glória que estava sobre Moisés, é uma glória que incomensurável, porque Deus estava com ele, mas ele não queria, porque ele entendeu que ia ser algo pesado para ele, difícil para ele, embora foi maravilhoso. É assim a nossa vida. Deus coloca algo na nossa mão, e se nós recusamos e não fazemos, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Não se engane, essa é a verdade. Não se engane, esta é a verdade. Não se engane, esta é a verdade. Moisés recusou, mas foi. É aquela parábola de Jesus a respeito dos dois filhos, né? Que um, né, disse, o pai delegou ali, disse aos filhos que eles deveriam trabalhar ali na plantação, e um dos filhos falou, eu vou, e não foi. O outro falou, eu não vou, e foi. Qual dos dois foi fiel? O segundo, aquele que falou, eu não vou, mas foi. E não aquele que falou, eu vou, e não foi. E existem circunstâncias, irmãos amados, que estão norteando a vida dos cristãos hoje em dia, que estão completamente deturpados, os valores estão enganosos, as pessoas estão, né, olhando para Deus, né, e não compreendendo aquilo que é o Senhor, esta é a verdade, não compreendendo as responsabilidades espirituais que estão sobre as nossas vidas, não compreendendo que Deus chama, e nós temos que aceitar, que Deus chama, e nós temos que ir, que Deus chama, e nós temos que fazer, queira nós ou não queira nós. Moisés quase morreu porque, né, por causa dessa atitude terrível que ele teve, essa e outras atitudes que ele teve. E nós temos, irmãos, que compreender se Deus é aquele que é o mais importante na nossa vida, nós vivemos então para ele. Se Deus é o que é mais importante para você, você vive para ele. E você obedece a ele, suportando as suas aflições, suportando as suas angústias, suportando aquilo que você tem que suportar neste mundo, mas você segue ele. Você faz aquilo que ele manda, você faz aquilo que ele deseja que você faça, você segue ele, porque ele é o Senhor, porque ele é o dono da vinha, e você faz parte da vinha do Senhor, e você foi gerado, e você foi concebido para que você dê frutos, e esses frutos alimentem pessoas, e esses frutos sejam agradáveis às pessoas que estão ao seu redor, não sejam frutos pequenininhos que alimentam um ou outro, não sejam frutos pequenininhos que tenham um gosto amargo para as pessoas, o que você tem vergonha até de oferecer por causa de tão mirrado que são os frutos. É interessante também, irmãos, porque a vinha, depois que ela dá o fruto, você precisa cortar os galhos secos dela, senão o galho seco ele vai sugar ali a força da vinha e o fruto vai ser mirrado. Você precisa cortar aquilo que está doente. O agricultor tem que ir lá e fazer a poda e cortar aquilo que está doente para que o fruto continue dando. Para que, né, ano após ano exista ali fruto. É assim a nossa vida também. Não é porque um dia você deu um fruto que você vai dar o fruto outra vez. Você tem que cuidar. O Senhor cuida. Se você deixar, ele vai podar. Ele vai tirar o que é ruim. Ele vai tirar o que está podre. Ele vai tirar o que está seco. Ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer. Mas você tem que deixar, estar disposto a fazer isso. Para que, novamente, você dê mais frutos. E quanto mais você produz, a vinha é interessante, quanto mais você produz, mais frutos ela dá. É diferente das outras plantações que vai ali diminuindo, a vinha não, ela vai crescendo, né, cada vez mais. Se você cuida bem, se você poda, se você faz tudo aquilo que você tem que fazer, ela vai dando mais frutos a cada ano, a cada colheita. Você tem que ser este. Não pode parar de dar fruto. Não pode, né, morrer. Não pode morrer a ponto do agricultor, né, do dono da vinha, ter que arrancar ali aquela plantação para que ele plante outra. Ele fala, não. Vou ter que plantar outra, porque essa já não dá mais. Nós temos que aprender. Aprender estas coisas todas para que nós possamos viver. Viver como Deus deseja. Às vezes eu faço uma reflexão na minha vida. E quantas vezes eu já refleti sobre muitas coisas, né? Eu vivo refletindo, né, para corrigir os meus erros, para entender Deus, para entender o que significa Deus na minha vida, quais são os propósitos dele para a minha vida. E eu já sirvo a Deus há muitos anos. Eu já sirvo a Deus como servo mesmo. Há 20, acho que perto de 25 anos, eu sirvo a Deus. em todas as áreas que você possa imaginar na igreja. Já fui secretário, já fui tesoureiro, já fui diácono, já fui líder do diaconato, já fui presbítero, já fui diretor do Conselho de Pastores de São Paulo, pastor, obviamente, muitos anos, sirvo a Deus há 20 e poucos anos. E servir a Deus significa estar sujeito a Ele e compreender a Ele, para que você possa servir corretamente. E muitas coisas Deus me ensinou durante essa jornada. Por isso que existem as diversas oportunidades que nós temos. Por isso que Deus nos dá as oportunidades, para que nós aprendamos. E para que, né, a cada dia na nossa vida haja um crescimento espiritual. É interessante porque ninguém nasce diácono. Ninguém nasce diácono. Então, quando eu fui chamado para ser diácono, eu não sabia trabalhar como diácono. Eu tive que aprender a trabalhar como diácono para poder servir como diácono. E depois, como presbítero, eu tive que aprender a ser um presbítero para depois ser um presbítero. Mas eu já era presbítero, mesmo aprendendo sendo presbítero, a ser presbítero. E os cuidados de Deus, eles são intensos. Eles são intensos com a nossa vida, porque não existe uma responsabilidade que Deus nos dê sem que nós estejamos preparados para isso. Não existe responsabilidade que Deus nos dê sem que nós estejamos preparados para isso. Eu me lembro que eu era presbítero na Igreja do Brasil para Cristo e a gente congregava ali há algum tempo já e a igreja era uma igreja, tinha um prédio próprio, era uma igreja sólida de muitos anos já na localidade, ali em São Paulo, e o pastor, ele ia mudar de igreja, ele ia dirigir outra igreja. E ele me chamou e ele falou assim: ó, eu estou convocando uma assembleia aqui na igreja e eu vou te consagrar, pastor, e vou te colocar como dirigente desta igreja. Eu era presbítero. Ele falou assim: eu vou te consagrar, pastor, e vou te colocar na assembleia como dirigente desta igreja. E aí, eu, como sempre na minha vida, né, eu falei: amém. Eu nunca recusei nada de Deus. Todas as coisas que Deus colocou na minha frente, eu aceitei. E eu, mais uma vez, eu aceitei. E quando chegou no dia da assembleia, a assembleia marcada, e eu tive um problema intestinal terrível, eu comi um negócio estragado no dia anterior. E eu não consegui ir na assembleia. E o pastor me ligava: você precisa estar aqui. Eu falei: pastor, eu não consigo, o meu físico não dá para eu sair de casa hoje. Mas você precisa estar aqui. Eu falei: não dá para eu estar. Por que que eu estou contando essa história? Porque aquilo não poderia acontecer comigo naquele momento. Porque aquela responsabilidade que aquele homem de Deus queria me dar, não era hora de acontecer. Não estava no momento de acontecer. E Deus impediu. E Deus impediu. Por que que Deus impediu? Porque iria ser danoso para mim, para minha família e para a igreja. E houve uma reversão total da situação, porque o pastor acabou não saindo da igreja. O pastor acabou não saindo da igreja e continua na igreja. aquela assembleia, ele, depois que aconteceu aquilo, ele começou a refletir também, e ele falou assim, eu vou deixar mais para frente então, né, porque ele tinha todo um planejamento para aquilo, e aquilo não dando certo, ele falou, não, então eu vou deixar mais para frente para que isso aconteça. E eu creio que foi um movimento de Deus também, foi aquilo que Deus desejava naquela situação, e aquilo aconteceu. Então, compreenda e entenda que Deus jamais colocará sobre a sua mão, sobre a tua responsabilidade, algo que você não possa fazer, desde que você seja uma pessoa íntegra em relação a Deus. Porque quando você, né, tem interesses, vai acontecer qualquer coisa na tua vida. Quando o teu interesse não é o reino de Deus, quando o teu interesse é outro, vai acontecer coisas terríveis na sua vida. E eu fico cada vez mais abismado. Eu vi uma notícia ontem ali na internet, né, de um pastor, lá em Goiás, um pastor que era procurado, estava escondido, e ele era escondido no sentido, né, ele ministrava, tinha igreja e ministrava nas igrejas próximas ali, mas ele era procurado por latrocínio. Latrocínio é roubo seguido de morte, né? Ele era um assassino, né, que roubou uma pessoa e matou a pessoa. E essa pessoa, ela foi presa, depois esse pastor ele foi preso, porque ele matou uma amante sua, que era uma pastora de uma outra igreja. Aí eu olhei para aquela situação assim e falei, como é que pode, né? Como uma situação dessa pode acontecer? Como é que pessoas que deveriam ter um temor extremo de Deus estão agindo de forma tão leviana em relação às coisas que são de Deus? Como isso pode acontecer ao nosso redor? Eu vou dizer para você, pode acontecer qualquer coisa. Neste mundo pode acontecer qualquer coisa. Que as pessoas estão distantes de Deus, as pessoas estão afastadas de Deus, as pessoas não conhecem Deus, as pessoas, né, lidam com situações que são situações terríveis com as suas vidas, e essas situações terríveis, elas são situações, irmãos amados, que cada vez vão ficar mais difíceis de você acreditar que elas estão acontecendo. Mas estão acontecendo. Porque as pessoas estão se afastando de Deus. E essas pessoas estão sendo conduzidas por cegos, né? Cegos levando outros cegos. E a Bíblia diz que quando isso acontece, todos cairão no abismo. Todos cairão no abismo. Então fique atento com a sua vida espiritual, fique atento com aquilo que Deus quer fazer através de você, porque você pode, em determinado momento, ser chamado à responsabilidade por algo que você deveria ter feito e não fez. Como aquele casal que um dia entrou aqui na igreja, né? E Deus falou claramente, eu creio que iria acontecer. Eu creio que iria acontecer. E foi difícil, o presbítero Leonardo estava ali na porta, acompanhando a ministração. E a mulher, ela chegou a sair da igreja não querendo ouvir. Ela chegou a sair da igreja, foi até lá fora não querendo ouvir. E nós tivemos que chamá-la de volta para que ela pudesse ouvir. Falei, não, venha cá, você precisa ouvir. E ela voltou para ouvir aquilo que era correto, que ela queria ouvir outra coisa, ela queria ouvir que ela ia ser abençoada, ela queria ouvir que ela tinha, que Deus ia ali fazer algo novo, e ela ouviu aquilo que ela deveria corrigir, ela ouviu aquilo que ela deveria fazer, ela ouviu aquilo que ela deveria promover na vida dela para que a bênção de Deus acontecesse, e ela não gostou disso. Mas depois abriu o seu coração. Ele chegou a frequentar a igreja alguns dias aqui, o casal. E esse é o poder de Deus. Esta é a vida de Deus para as nossas vidas, para a sua vida. Nessa situação específica que nós lemos aqui, o Senhor Deus chamou trabalhadores para a sua vinha. E a Bíblia diz que Ele chamou alguns. Na primeira hora de trabalho, que é às 6 da manhã, depois chamou outros às 9, depois chamou outros às 12, depois chamou outros às 15, depois chamou outros às 17 horas, uma hora antes de findar o trabalho. Ele foi chamando, ele foi procurando, ele foi nas praças. A Bíblia diz que ele foi nas praças e foi vendo quem estava ocioso. Ele falou: que vocês estão ociosos, vão trabalhar na minha vinha e vocês vão receber aquilo que é justo a vocês. No primeiro que ele chamou, aqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã, ele disse assim: eu vou dar a vocês, pelo trabalho de vocês, um denário. Ou seja, o salário de um dia. Um denário, salário de um dia, era o salário de um dia. E depois ele não foi falando: eu vou dar a vocês aquilo que é justo. Vão. E as pessoas foram indo até aqueles que foram chamados às 17 horas para trabalhar até às 18 horas. E o Senhor chamou, e as pessoas que foram e trabalharam, o Senhor deu uma recompensa, um denário para cada um. Começando por aqueles que começaram a trabalhar às 17 horas. E aqueles que começaram a trabalhar às 6 da manhã, também receberam um denário. Eles reclamaram com o dono da vinha. E falou para o dono da vinha: que isso? O senhor está sendo injusto, nós trabalhamos aqui todo o tempo e o senhor dá um denário. E aquele que trabalhou uma hora, o senhor dá um denário também. E o dono da vinha falou para ele assim: eu não combinei com vocês um denário? Eu combinei com vocês um denário e está aqui o denário de vocês. E mandou: pague o denário para eles. E manda eles embora. Pague o denário para eles. E eles falaram, e ele falou ainda: vocês estão reclamando? Porque vocês estão mal, vocês estão reclamando que eu sou bom? Eu sou o dono da vinha e eu faço aquilo que eu quero com a minha vinha. Esse é o Senhor. Esse é o Deus de Israel. Que chamou a nós. E nós temos que nos alegrar. Quanto mais pessoas estiverem chegando para o trabalho, mais alegre nós ficamos. Quanto mais pessoas recebam dons espirituais de Deus, mais alegre nós ficamos. Mais alegre nós ficamos, mais felizes nós ficamos. Não importa se nós temos 11 anos, 50 anos de igreja, e nós estamos ainda lutando para receber um dom de Deus, e a pessoa vem, né, recentemente, recebe 3, 4 dons de Deus. Não importa, não importa. Deus sabe aquilo que é a capacidade de cada um. Deus conhece o coração de cada um. O dono da vinha sabe tratar a vinha dele. O dono da vinha cuida da vinha dele. E o dono da vinha sabe o que é melhor para a vinha dele. Não importa, não importa, importa que as coisas de Deus aconteçam e aconteçam cada vez mais fortes na igreja, cada vez mais fortes na presença do Senhor, cada vez mais fortes, para que a glória de Deus seja manifesta. Então você não se sinta incapaz, então você não se sinta uma pessoa menosprezada por Deus, se você tem 50 anos de igreja, você não se sinta uma pessoa, né, que não tem condições, porque você é novo convertido, você é uma pessoa que está ainda há pouco tempo na igreja. Você não olhe para essa dificuldade, olhe para aquilo que Deus está querendo, olhe para aquilo que Deus está falando, olhe para aquilo que Deus está chamando, olhe para como Deus está falando para você e obedeça, simplesmente obedeça, porque não virá sobre nós algo maior do que nós possamos suportar. Jamais o Senhor Deus fará isso. Simplesmente faça para que a grandeza de Deus aconteça, para que a glória de Deus aconteça ao nosso redor, para que a grandeza de Deus aconteça às vidas que estão ao nosso redor. E o Senhor Deus, ele disse uma palavra aqui interessante: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse trecho aqui confunde muitas pessoas, né? Porque As pessoas, elas... Existe uma tese teológica, né? Existem diversas teses teológicas, e as teses teológicas, elas são muito complicadas, porque muitas vezes elas confundem mais do que elas esclarecem, porque normalmente quando tem uma tese teológica sobre um assunto, não existe uma tese só, existe a tese A, a tese B, a tese C. E a pessoa, ela olha para as três teses assim, e ela começa a ficar confusa. Quando, na verdade, a Bíblia ela serve para esclarecer e não para confundir. E essa passagem bíblica confunde muitas pessoas, porque as pessoas... Existe uma tese teológica, que é a predestinação, que diz que aqueles que são salvos já estão predestinados para serem salvos. Ou seja, já nasceram para serem salvos. E obviamente, eles citam alguns versículos bíblicos, até o versículo a respeito de Judas Iscariotes, né, que ele era o filho da perdição. Né, mas nós sabemos que não existe predestinação. Todos nós, aliás, existe predestinação, mas todos nós fomos predestinados. Todos nós fomos predestinados a ser salvos pelo Senhor. E as nossas atitudes, a nossa fidelidade, conforme diz a Bíblia, leva a nós sermos ali salvos. E quando você olha esse versículo aqui, né, muitos são chamados e muitos são chamados mesmo, poucos são escolhidos, mas os escolhidos são aqueles que são fiéis a Deus. É nesse sentido que Deus fala. Aqueles que são fiéis a Deus são os escolhidos. Para trabalhar, são os escolhidos para serem salvos, são os escolhidos para receberem dons, são os escolhidos para serem usados por Deus, são os escolhidos para ouvir a voz de Deus, aqueles que são fiéis, aqueles que têm amor, aqueles que amam a Deus, e portanto fazem a vontade do Senhor, são aqueles que são os escolhidos para tudo, neste mundo e no mundo vindouro. Neste mundo e no mundo vindouro. É a mesma coisa aquela palavra que Deus disse através do profeta Malaquias, quando o povo de Deus olhava para o Senhor e começou a reclamar, e começou a reclamar, 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 e dizendo assim: Senhor, né? Que tem nos adiantado servir? Que tem nos adiantado ser fiéis a Ti, se nós vemos o ímpio ali prosperando, se nós vemos o ímpio ali, né, vivendo bem? E nós aqui, né, lutando, passando dificuldade, e o Senhor Deus disse, respondeu, e o Senhor disse claramente, né, que ele estava respondendo ao povo e dizendo: olha, eu estou construindo um memorial na minha frente. Um memorial. E um dia, vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Porque existe um memorial na frente de Deus, que está sendo construído pelo Altíssimo Deus, com tudo aquilo que nós praticamos, com tudo aquilo que nós fazemos neste mundo. Então, estejamos atentos. Conforme diz a palavra de Deus, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, tem parte no reino dos céus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, tem parte no reino dos céus. Nem todos aqueles que curaram em nome de Jesus, que pregaram a palavra de Jesus, tem parte no reino dos céus, conforme disse a palavra do Senhor. Jesus falando: ah, Senhor, né, nós pregamos a Tua palavra, nós expulsamos demônio em Teu nome, nós curamos em Teu nome. E a Bíblia diz que o Senhor olhou para eles e falou assim: não conheço vocês, não conheço vocês. Apartai-vos de mim, malditos. E as pessoas estão navegando num mar de ilusão e sonhos, se esquecendo da palavra de Jesus, quando ele diz que o caminho é estreito. O caminho é estreito e a porta é estreita. Estão se esquecendo disso e vão ter grandes surpresas. Os cristãos terão grandes surpresas, serão surpreendidos quando se apresentarem diante de Jesus para receberem dele a resposta para suas grandes obras neste mundo. As suas grandes obras neste mundo. Eu olho para a palavra de Deus e me dá arrepios de saber que a salvação é um processo, e é um processo de conquista, e que não é fácil. Não é fácil. Quando Deus fala, sem santificação ninguém verá a Deus, parece uma palavra mentirosa, né? As pessoas não acreditam nessa palavra. As pessoas não acreditam nessa palavra. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então não acreditam em Deus, porque não estão praticando a palavra. Santo significa separação. Então eu me separo para Deus. Então eu tenho que estar separado para Deus. As pessoas não estão olhando. Estão achando que está tudo bem. Os frutos estão mirrados. Os frutos estão podres. Os frutos são pouquíssimos. A pessoa está caminhando uma jornada sem separação a Deus, sem santificação, e acha que está tudo bem. Não. O tudo bem depende da recompensa do dono da vinha, e a recompensa do dono da vinha é justa, segundo aquilo que ele nos ofereceu. É. Que você tenha juízo espiritual para vencer as dificuldades da sua vida, para produzir frutos, para honrar a Deus naquilo que Ele coloca nas tuas mãos. Afinal, aquilo que Deus dá é consistente. Aquilo que o mundo dá depende da vontade do Senhor de você continuar tendo ou não, para a glória de Deus. Nós vamos orar agora, e vamos orar em nome de Jesus. E você vai ser abençoado pelo Senhor agora. Você vai ser abençoado pelo Deus vivo, aleluia. Porque o nosso Deus tem interesse em te abençoar. Venha para cá, venha aqui à frente. Nós vamos buscar o Senhor agora, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia.